Olá, tudo bem? A inclusão das pessoas com deficiência é o tema do nosso podcast dessa semana. Aqui na Assembleia de Minas, a Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência e o Parlamento Jovem debateram esse assunto. Na comissão, o problema da solidão foi o tema central. Muitas vezes essas pessoas se sentem sozinhas por não ter amigos na escola e nem oportunidades no mercado de trabalho. No Parlamento Jovem, os estudantes de diversas cidades de Minas estão preocupados em dar voz e incluir de verdade quem tem qualquer tipo de deficiência ou neurodivergência. Eu sou Fernando Gomes, editor e apresentador do Panorama, e eu converso com o defensor público Luiz Renato Braga e com o presidente do Instituto Mano Down, Leonardo Gontijo. Vamos acompanhar. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês dois, que são pessoas que convivem diariamente com pessoas que têm deficiência. O Luiz Renato é pai do Rafael, né, que tem o autismo, e você é irmão do Dudu, que tem a síndrome de Down. Para quem vê de fora, essa discussão aumentou muito nos últimos anos. Ela tem aparecido mais na mídia, ela tem tomado conta, inclusive, do parlamento, uma série de coisas. Agora, eu queria saber, para vocês que convivem com isso no dia a dia, esses avanços são suficientes? Há muito que avançar ainda. Como é que vocês fazem esse balanço do que é conviver com uma pessoa com deficiência hoje? Quais as dificuldades e o que já foi superado? Luiz, por gentileza.
Obrigado, Fernando, pelo convite. É muito bom aqui estar aqui novamente na TV Assembleia. Eu vou pedir licença para fazer minha audiodescrição. Então, sou moreno, tenho cabelos lisos, estou com um terno cinza amarronzado, com uma camisa branca. Para a comunidade surda, esse é o meu sinal. Acho que a gente teve muitos avanços, né, Léo, assim, em relação à pessoa com deficiência. Nós temos uma legislação que é uma legislação antiga sobre o tema, mas ainda a gente precisa dessa conscientização social, sabe, Fernando? Porque a gente tem hoje a inclusão da escola no ensino regular já uma realidade, né? A gente sabe que as crianças hoje, eu falo crianças, né, que é o início do percurso escolar, hoje em dia já consegue ser admitidas nas escolas, né, com mais facilidade, né, Léo, assim, porque antigamente a recusa da matrícula da pessoa com deficiência era escancarada, ela era direta. Então hoje você consegue ao menos que elas estejam ali dentro da escola. Mas a gente precisa trabalhar a escola, né? Ela tem que estar preparada para receber as pessoas com deficiência e promover o desenvolvimento delas, né? Com os mecanismos de inclusão. Enfim, a gente tem a questão de saúde também, a necessidade de ter as terapias, né? Médicas, de desenvolvimento, como terapia ocupacional, fonoaudiólogas, psicólogas, enfim, na área da saúde, na área do trabalho, a inclusão no mercado de trabalho, que seja uma inclusão real, uma inclusão de fato, que esse ambiente seja um ambiente seguro para a pessoa com deficiência e para os demais, que as outras pessoas entendam a diversidade e o que cada indivíduo precisa para produzir, enfim. Então, inicialmente, aqui dando um pontapé inicial, eu acho que a gente teve avanços, nós começamos avançando muito nesse primeiro passo de colocar as pessoas com deficiência em todos os lugares que elas podem estar e devem estar, né? Que o mundo é para todo mundo, mas a gente ainda precisa avançar muito na melhoria desses ambientes para todas as pessoas, né? Tratar os conceitos de diversidade, de inclusão na sua raiz mesmo, que não basta simplesmente as pessoas estarem nesse espaço, sendo que esse espaço não seja um espaço seguro e preparado para que essa diversidade ela possa fluir naturalmente, né? Então, esse eu acho que é o desafio inicial.
Perfeito. Léo?
Obrigado, Fernando, pelo convite. Vou fazer também minha audiodescrição. Sou um homem branco, estou com uma barba grisalha, cabelos pretos e uma camisa preta aqui com o tema desse ano que foi citado. Eu, Luiz, eu sei que a gente é otimista quando a gente olha, né? Por exemplo, ele citou, o Dudu foi rejeitado em 17 escolas.
17 escolas.
Foram 4 anos para encontrar uma escola para o meu irmão, né? Então, até 2016, as escolas podiam negar matrícula, né? Nós, São Fernando, estamos falando de 10 anos. Então, hoje, né, a nossa principal bandeira é a educação inclusiva, porque quando a gente crescer com a diversidade, a gente vai mudar olhares e perspectivas. Até 2016, né, as pessoas com Down e as pessoas com deficiência, muitas vezes, não podiam casar pelo Código Civil, né? O meu irmão casou, teve que mudar a legislação. Então, uma série de coisas, né? Mas como o Luiz colocou, temos com a legislação bem, a Lei Brasileira de Inclusão, estamos com... O que falta agora é a efetividade mesmo dos direitos. Se falar, a legislação brasileira está bem completa, você pega saúde, você pega trabalho, você pega, né, educação, mas agora é dar esse pontapé da efetividade. Como você citou, está cada vez mais gente falando, né? Porque o lema das pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós. Então está cada vez mais pessoas falando por elas mesmas, então está repercutindo. Eu acho que as redes sociais ajudam nessa repercussão, e eu acho que esse movimento vai culminar, né, com essa efetividade, que não é de um dia para o outro, né, a gente tem que estar caminhando e esses espaços que vocês abrem cada vez mais contribuem para isso.
Perfeito. Eu queria fazer a minha audiodescrição, ver se eu vou fazer certo. Claro. Eu sou um homem branco, cabelos pretos, estou usando uma camisa de manga comprida vinho. O que mais que eu deveria falar? Tá certo,
você, você pode colocar que está no fundo ou está no auditório, né? É sempre pensando na população, né, que não consegue enxergar. A gente faz essa autodescrição. Perfeito. É um aprendizado.
Claro.
E daqui a pouco, como Luiz, a gente vai ter o nosso sinal. A gente vai buscar, quando você tiver a oportunidade de estar com a comunidade surda, a gente pode pedir uma. Só eles podem criar um sinal, como o Luiz tem.
Perfeito.
Quando você for entrevistar alguém.
São avanços que a gente vai ter todo o tempo.
É isso aí.
Bom, o Dia Internacional da Síndrome de Down foi lembrado aqui na Assembleia como uma reunião da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. Tanto o Luiz como o Leonardo participaram. Vamos lembrar como é que foi.
Qual o valor de um amigo? Para Helga, faz uma falta danada.
A solidão me bate. Eu sinto muito sozinha mesmo, sabe? Um jeito que não sei como explicar aqui direito. Mas tem hora que eu sinto, sim, muita falta de uma amizade.
A tristeza não é só dela. É um desafio social persistente no mundo inteiro. Tanto que virou tema da campanha para o Dia Internacional da Síndrome de Down. A solidão que vem com a exclusão e as barreiras que ainda limitam a participação plena dessas pessoas na vida comunitária.
A diferença na pessoa com deficiência é ampliar os seus conhecimentos, as suas amizades. Não só com pessoa com deficiência, mas com pessoas que não tenham deficiência também é muito importante.
Na reunião sobre o tema, o deputado grego da Fundação trouxe um convidado especial, o filho, Dimitrios, de 17 anos, para mostrar que pessoas com deficiência precisam estar em todos os lugares e se relacionar com públicos diferentes.
Eu quero agradecer a todos. Desejar uma boa reunião.
A Constituição não obriga ninguém a ser amigo de alguém, mas é taxativa. Inclusão não é favor, é direito. Para combater o isolamento, é preciso garantir ambientes de convivência.
Começa com a inclusão na escola, a oportunidade das pessoas poderem estudar nas classes regulares de ensino com as outras crianças que não têm neurodiversidade ou síndrome de Down. Enfim, outra deficiência, começa também na inclusão no mercado de trabalho, a possibilidade de você ter essas pessoas trabalhando no mercado de trabalho, trabalhando nas empresas, no poder público.
O Instituto Mano Down nasceu da solidão que o irmão de Leonardo enfrentava. Ele resolveu criar um espaço que fosse, antes de tudo, lugar para troca de afeto. Para quem não trabalha ou convive com deficientes, ele ensina que a inclusão pode ser mais simples do que se pensa.
Muitas vezes nas escolas tem aniversário, não convida por desconhecimento. Será que ele vai gritar? Será que ele pode ficar sozinho? Então pergunta, né? Que aí as mães vão falando, não, fica tranquilo. E na hora que você convida, você vai ver, não tem nada diferente, né? Talvez fale um pouco mais devagar um ou outro, mas eu também tenho minhas dificuldades.
Servidor da Assembleia, Bernardo faz parte do projeto de inclusão do Parlamento. O trabalho trouxe amizades que o deixam...
Feliz demais! E eu gosto muito de trabalhar aqui.
Bom, pelo que a gente percebe ali, justamente essa inclusão colocada na prática, no dia a dia, seja na escola, seja no trabalho, é de extrema importância. Eu queria que você falasse, Léo, nessa questão da amizade, na questão da solidão. Como é que isso pode melhorar a vida, né, da pessoa que tem deficiência, essa inclusão de ter amigos, de ter uma socialização maior?
Então, Fernando, assim, o Mano Down surgiu, inclusive, com ele, não, nem estava pensando nesse tema, né? Pela solidão do meu irmão. Ele não tinha amigos, né? Uhum. Então, tem uma certa idade, vai chegando, e a galera não começa a convidar, isso vem mudando logo. Então, a gente fala que a gente só muda um preconceito por um novo conceito. Tem dois caminhos, a gente acredita, dentro do Mano Down. Informação, como a gente está trabalhando aqui, e convivência. Que está se permitindo agora. Então, se eu não tivesse um irmão, eu não ia crescer. Eu não vi ninguém com deficiência. Então, hoje, as escolas recebendo os meninos desde novinho, você lida muito melhor. E isso vai aproximando, vai gerando amizades, né? Então, a gente acredita muito nisso. Mas também a gente fala, né? E a gente fala muito para as mães, principalmente, que ainda não está perfeito, como a gente comentou na primeira pergunta, que eles precisam também ter seus pares. Então, o Dudu se encontrou também com os amigos dele na criação do Mano Down e começou a ter amigos com síndrome de Down também. Uhum. Né? Já que não estava tendo amigos, a gente chama de típicos, então ele também criou a turma dele, como os adolescentes criam, né? Tem a turma do rock, do samba, né? Não sei de quê. Uhum. Então, a gente tem que caminhar nisso. Mas a gente é muito otimista, porque assim, quando você crescer com a diversidade, você vai ter uma amizade ali genuína, como a gente teve, e daqui a pouco você vai levar ela para a tua vida. Se as pessoas não estavam na escola, como é que você ia ter essa amizade? Uhum. Então a gente aposta muito nisso e convida a todos, quando a gente fala, para ser rede de apoio. Quando a gente fala, as pessoas sem deficiência convidar, muitas vezes, no aniversário.
Essa questão que você colocou na audiência, isso acontece na prática?
Todo dia.
Que coisa, né,
mas não é a gente, né, Luiz, aí não vai pro embate, não é culpa das pessoas, que ela não conhece. Mas o que dói é, por exemplo, meu irmão entra na piscina, a pessoa sai, levanta. Não é culpa. Então, ele nunca foi pro embate. É explicar, porque é chegar e falar assim, eu não sei, eu nunca lidei. Como é que eu cumprimento ele? Aí a gente vai aprendendo. Igual você falou, você aprendeu hoje sobre audiodescrição.
Eu acabei de aprender sobre audiodescrição, que eu não sabia.
Mas eu também não sei sobre surdo cego, sobre como atravessar uma pessoa. Então, tem que ter essa humildade e perguntar. Depois você vai ver que, cara, não tem nada demais, ele vai levar na sua casa, não vai quebrar nada. Sim. Então, só que a gente tem esse medo natural. Só que aí, o que a gente faz com medo? Geralmente, afasta. O que a gente convida é, na hora que tiver com medo, pergunta. Que aí quebra tudo, as famílias ficam felizes e a gente melhora essa solidão.
O tema do Parlamento Jovem de 2026 é justamente a inclusão das pessoas com deficiência e neurodivergência. E isso mostra que os jovens estão atentos a esse assunto e dispostos a debater isso com seriedade. Vamos ver só.
De que forma a juventude pode contribuir para melhorar a vida das pessoas com deficiência e neurodivergência? Para responder essa pergunta, estudantes de mais de 200 cidades mineiras. O Programa de Formação Política e Cidadã, parceria entre o Legislativo Estadual, a PUC Minas e as câmaras municipais, estimula a participação dos adolescentes na política.
Nosso principal objetivo aqui é que a gente consiga incluir todas as pessoas de forma democrática e que a gente possa trabalhar para novos projetos e novas estruturas para Minas Gerais e, quem sabe, levar isso a nível federal. As pessoas que possuem neurodivergência, que possuem alguma deficiência, elas, muitas não podem estar aqui, muitas não têm voz, então acho que mais buscar a voz dessas pessoas e buscar realmente a prática, né, para a gente conseguir um resultado excelente para essas pessoas.
É um tema que não é tão brandido hoje em dia na sociedade, né, que é um tema que as pessoas são muito excluídas por vários fatores, não ter tanta acessibilidade, e eu achei muito interessante, como é a minha primeira vez participando, de ter jovens na política incentivando até novas leis e novas coisas que podem ajudar a melhorar as pessoas nessas condições.
59 cidades participam neste ano pela primeira vez do Parlamento Jovem e vão buscar propostas que possam ser aplicadas nas suas regiões.
Luiz, quando a gente vê um tanto de jovem discutindo e preocupado, dá uma esperança para o futuro aí, não dá?
Dá uma esperança e é muito bonito, né? Você vê que eles escolheram esse tema para ser debatido, né? E aí eu venho muito com essa questão da convivência de novo. Por quê? Eu não tive a oportunidade de estudar com nenhuma pessoa com deficiência desde pré-primário até a pós-graduação. E essa galerinha nova aí tá tendo essa vivência desse dia a dia. E por isso que desperta essa necessidade de mudança, né? E é uma esperança gigantesca, porque quando você começa a ter as pessoas com deficiência em todos os espaços, a sociedade naturalmente vai se modificar, Fernanda. Vai ser um processo natural e não um processo impositivo, igual o Léo falou várias vezes aqui, né? Porque eu sou do sistema de justiça. Eu não acredito na imposição apenas como mudança social. Não, eu falo sempre, né? A pessoa, para mudar a postura dela, ela tem que ter consciência de que a postura está equivocada e ela tem que querer. É a consciência e a voluntariedade. E quando você tem isso trabalhado desde pequeno, nas escolas, com os jovens, e eles exercendo um papel social que é muito importante, a sociedade vai modificar dessa forma.
Nós estamos caminhando para o finalzinho, Léo. Para finalizar, que mensagem você deixaria para esse e para outros jovens que estão nos assistindo aí nessa relação com as pessoas com deficiência? Como tratá-las com cada vez mais respeito e dignidade?
Ô, Fernando, obrigado pela oportunidade. Então a gente fala, né, que ser diferente é normal. E inclusão para a gente do Mano Dal é legitimar cada pessoa como ela é, não como eu gostaria que fosse. Então, acho que é um bem, né, que a gente faz, é legitimar o Fernando como ele é, todo mundo quer mudar a língua do meu irmão, o que é que eu tenho a ver com isso? Todo mundo quer mudar a orientação sexual do outro. Então, assim, né, enche de esperança mesmo, então a gente tem que se legitimar para dar esse exemplo. E a gente fala, né, todo mundo fica falando mal dessa geração, que não sei o quê, não quer trabalhar, mas você vê que eu tenho filhas, né, elas lidam muito melhor com vários temas, né, que a gente nunca lidou porque nunca conviveu. Então, eu acho que tem futuro sim, tem uma esperança e obrigado pela oportunidade.
E esse foi mais um podcast do Panorama. O programa completo está lá no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, e também no YouTube. O título é Inclusão das Pessoas com Deficiência. A produção é da Helena Câmara. Edição de imagens, Leonora Malar. Edição de áudio, Jean Miranda. E o nosso diretor de TV e de gravação é o Vander Jorge. Se você gostou desse podcast, compartilha com os amigos, espalhe essa notícia para mais gente. Nós nos vemos no próximo episódio.